Já se encontra aqui em nossos estúdios o professor Samuel Noyama, ele que é mestre em filosofia, doutor em filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal, também é graduado em publicidade e propaganda. O assunto é a vontade coletiva, ações morais e imorais. E qual é a melhor forma que a gente pode conduzir a vida, isso do ponto de vista filosófico? E após, contaremos com a presença de Gília Diane Martins, advogada criminalista com atuação no Tribunal do Júri, bem como é membro da Comissão da Mulher, advogada da OAB Subseção, aqui de União da Vitória. Vamos falar sobre os limites da liberdade de expressão e os crimes contra a honra nas redes sociais. E você que está acompanhando a programação é o nosso convidado. Fique junto com a gente aqui pela 106,5 e pode participar, inclusive, da programação. Agora, fazer as perguntas ao professor Samon. O WhatsApp da redação é o 998710002. Repito para você, participe junto com a gente, 998710002. Conforme o nosso convidado já está aqui nos estúdios, Brits, a respeito de ações morais e imorais, muito se fala. O que é que você compreende, meu colega, acerca desta prerrogativa, acerca deste assunto?
Eu quero começar perguntando o que o povo quer saber. Filosofia é uma arte de viver do imaginário, professor?
Bom dia, Vanessa. Bom dia,
muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um prazer participar do programa com vocês aqui. E eu começo dizendo para você que é muito difícil definir o que é filosofia, né? E associar ela a um conhecimento mais definitivo, assim, né? O que a gente sabe quando estuda é que a filosofia, desde que surgiu, ela até dá o seu modo de vida, né? Então, aprender filosofia sempre foi, desde a antiguidade, aprender a viver. Né? Então, a filosofia, como reflexão, sempre foi, na verdade, uma busca por uma forma de vida mais agradável, que satisfizesse melhor o homem, que deixasse ele mais feliz.
Tá certo. E dentro deste contexto, estávamos até conversando com o Brits no dia de ontem, se apropriando da sua vinda. É imoral, professor, quebrar as regras inconscientemente?
Então, Vanessa, a ideia de moralidade, ela foi construída, né, há mais de 2000 anos. Né? Então, a gente vem no Ocidente trabalhando com a moralidade, com essas ideias morais, em períodos em que, por exemplo, a gente não tinha noção do inconsciente.
Uhum.
Então, se pensava sobre valores morais, sobre ações morais, né, e sobre moralidade, sobre o comportamento, né, em sociedade, em comunidade, sem saber que existia essa inconsciente. Né? Então, tem um problema de tentar associar essas duas coisas, que é, hoje nós sabemos que existe a inconsciência, né, sabemos que agimos muitas vezes a partir do inconsciente, e aí fica muito difícil a gente julgar as ações, né, do ponto de vista moral, se a gente hoje sabe que o inconsciente, né, interfere na nossa atividade.
Do ponto de vista filosófico, o que é moral e imoral, uma caracterização, e o que é vontade coletiva, que nós vamos abordar ao longo da entrevista, professor?
A moralidade tem tudo a ver com vontade coletiva, né? Porque, de certa forma, a moralidade, ela é construída para regular um pouco o funcionamento de um determinado grupo coletivo, de uma cidade, de uma sociedade, de um país, né? de um grupo que tem algumas afinidades, né? e que dividem, né, um espaço, que dividem uma língua, que dividem hábitos, né, e cultura. Então, a moralidade, ela é construída para, de certa forma, conduzir a vida desses seres que participam desse grupo, de modo que eles não entrem em muitos conflitos. É inevitável entrar em conflitos, né? Há diferenças entre as pessoas.
Uhum.
Né? Então, a moralidade, ela foi construída, é construída, e imagino eu que ela ainda se sustente hoje, sempre, mesmo alterando ao longo do tempo, para que ela possa servir como uma espécie de mediador entre as diferenças que tem, né, entre os indivíduos, para que eles possam conviver num espaço com um mínimo de, digamos assim, civilidade. Né?
Certo. Agora 10h15, Brits.
Eu estava pensando aqui, olhando para o professor Noyama, às vezes o que é moral para mim é imoral para você. O que é moral para você é imoral para mim?
Uhum.
É isso, né? É isso que é o problema. Porque, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter um conflito de geração. Pode ter uma pessoa que... Vou pegar um exemplo bobo, assim, né? Acredito que há uns 80 anos atrás devia ser difícil encontrar uma mulher andando em Nando Vitória de saia, por exemplo. Né?
Uhum.
Podia ser considerado uma imoralidade há uns 80 anos atrás. E hoje, né, a saia já é um parte do vestuário feminino, inclusive, né, muitos homens usam saia hoje em dia, né, se você for para umas cidades um pouco mais cosmopolitas, a gente vai ver que os homens estão incorporando a saia como vestimenta usual deles, né. Então tem essa diferença, porque a moralidade ela pode estar associada à cultura familiar, por exemplo, ela pode estar associada aos hábitos que você tem do país que você vivia, né, da língua que você usava, né, do conflito das gerações. Né, então ela tem esse problema de ser uma coisa imprecisa, né, e que as pessoas podem entrar em conflito porque pensam um pouco diferente em relação a isso.
Ouvinte participando, interagindo conosco aqui junto à CBN Vale do Iguaçu. Lembro, o WhatsApp da redação, converse com a gente, é o 998710002. Anote aí, participe com a gente, 998710002. Professor Samon, a lei é um avanço da moralidade. Tudo que é legal é moral?
Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes a legislação constituída ela tenta dar conta de questões morais também, né? Ela tenta incorporar isso. E às vezes a legislação também altera a moralidade. Na verdade, a gente tem uma interferência mútua, né? Porque a gente constrói uma legislação de acordo com os teóricos, os juristas e os teóricos, né, imaginam que seja o mais adequado e mais pertinente para os valores que a gente tem, né, hoje, por exemplo, no mundo contemporâneo, no Brasil, na sociedade que a gente tem, né, e às vezes isso vai contra, né, um valor moral estabelecido durante muito tempo. Algumas questões são emblemáticas nesse sentido, uhum, né, uhum. E a gente vê alguns países brigando muito com isso, como, por exemplo, o caso do aborto, né. Tem país que já liberou, tem país que não liberou, então tem um conflito também, né? Uma espécie de jogo assim, né? Entre a legislação e a construção das leis e a moralidade. Né?
Até o ouvinte embasa assim, diária de vereador, por exemplo, é legal, mas é moral, auxílio moradia para juiz que tem casa, enfim, então por isso que se contextualiza, né, a pergunta do nosso ouvinte, a lei, se é um avanço da moralidade.
É, eu acho que ela procura ser. Ela é pensada como um avanço, né? Como uma melhoria, um aperfeiçoamento, né? Mas reconheço que nem sempre ela consegue isso, né? Tem coisa que
pode avança ser um pouco mais rápido. Pode ser imoral, mas é legal.
Isso. Os caras mais ou isso, menos né? Isso. É.
Pode ser imoral, mas é legal. Tá na lei.
Exato. A gente às vezes tem que lidar com isso, né? A pessoa fala, não, mas eu não fiz nada ilegal.
Uhum. Aí você pode fala, ser imoral. É, mas fala, é legal.
Exato, né? Não é ilegal, mas fica inconcebível, entender, né?
Fica difícil.
Perceba como é um tema complexo, né, Brice? A questão agora é, vamos partir para uma outra ótica. Uma pessoa demente, professor Samon, ele é capaz de agir moralmente, isso falando do ponto de vista filosófico?
Olha, Vanessa, demência, na verdade, é um conjunto de patologias ligadas a disfunções do organismo, né? Quer dizer, por exemplo, o mal de Parkinson é uma demência, né? Uhum. Então, assim, a maioria dessas demências vai depender um pouco do grau de comprometimento da pessoa que tem, né, a patologia, né, a doença, né? A maioria delas vai impedir que essa pessoa consiga conviver com os mesmos parâmetros que ela tinha antes de estar com a demência, né? Tô imaginando, assim, que se a gente está falando de alguém que, por exemplo, tem um... que é considerado louco ou alguma coisa assim, é possível que ela haja moralmente, sim. É possível. Não quer dizer que ela vá sempre conseguir repetir esse comportamento, né? Ou às vezes até que ela domine esse parâmetro, sim. Só que, por exemplo, se a pessoa passou a vida inteira agindo moralmente, fazendo várias coisas, né, aceitas na sociedade, parecidas com o que outras pessoas faziam e tal, o fato de adquirir uma demência não impede ele de continuar fazendo aquelas coisas.
A moralidade é algo que já vem com o ser... Por exemplo, pelo que a gente pode compreender, é algo que já passa de um seio familiar, vamos dizer assim?
Na filosofia a gente costuma, quando ensina em sala de aula, quando fala com os alunos, a gente costuma dizer que tem dois aspectos, né, na moralidade, né? Tem um que é esse do aprendizado na família, na sociedade, na comunidade, né? Que às vezes as pessoas fazem as coisas sem saber muito porquê, mas sempre foi feito assim. Então, o hábito, né? O hábito cria uma série de comportamentos que se mantém, né? E tem também aqueles que a gente adquire do ponto de vista mais próximos do conhecimento ou da ciência, que, por exemplo, mudam o nosso comportamento. Para dar um exemplo meio estranho, assim, mas higiene, por exemplo, né? O conhecimento sobre, né, procedimentos mais higiênicos fez a gente mudar vários hábitos, né? Escovar os dentes, enfim, né? Lavar as mãos e tal. Então, assim, tem um aprendizado que é do conhecimento e tem um aprendizado que é do hábito, né?
Agora 10h20, Pritz.
O interessante da filosofia é que cuida da vida, vida, né? Vida sem sociedade. Como é que o senhor analisa o momento que nós vivemos nesse país, decorrentes ser apaixonadas, decorrentes contrárias? Como é que é essa paixão? Mesmo que a pessoa esteja errada, não, ela está certa. Uhum. Ela fica cega naquilo que ela se apaixona.
É engraçado você falar isso, Brites, porque nos últimos anos a gente está acompanhando no Brasil, sobretudo no campo da política, né? Uma polarização que ela, na verdade, engana um pouco a gente, né? Parece que as pessoas são, né, ou contra ou a favor, né? E tanto sendo contra quanto sendo a favor, parece que o que inspira essas pessoas é a paixão, né? É uma coisa inflamada, uma coisa, né? Mas isso acoberta um pouco as coisas, né? Porque não existe só um lado e outro lado, né? Existem muitos lados, né? Existem muitas maneiras de interpretar várias coisas. E eu acho que essa ideia que a gente acaba colaborando com isso, né? Dizendo assim, uma espécie de fla-flu, né? Uma espécie de ou é isso ou é aquilo. A gente mesmo acaba escondendo que há várias maneiras de interpretar as coisas, que há visões diferentes, né, sobre as coisas. Então, quando a gente coloca assim em dois lados, a gente acaba também impedindo que se perceba, né, as muitas maneiras de enxergar, por exemplo, a política, né, não digo o comportamento de um político, mas assim, o que se deve fazer para ter uma sociedade mais agradável. São muitas ideias, né, são muitas maneiras de enxergar o que pode ser bom para todo mundo, né?
Isso muito se modificou, né? Há um tempo atrás, isso há anos atrás, né, se preconizava um ponto de vista, e aquele ponto de vista era seguido, não é isso, professor? E agora são muitas vozes dentro do, né, o discurso está muito mais inflamado.
Sim, essa inflamação do discurso, ela não é muito legal, né? Ela não é muito produtiva para a gente, né? Porque tem a impressão de que toda vez que a gente fica muito inflamado no discurso, a gente acaba privilegiando, às vezes, atacar um adversário, ou agressividade, ou tom da voz, né? E, em vez de ter bons argumentos, né? Em vez de buscar melhores respostas para as coisas, né? Então, a filosofia sempre é um pouco assim, né? Você vai encontrar em alguns filósofos essa ideia do tipo, que você deve, né, evitar as paixões, porque as paixões te fazem tirar conclusões precipitadas, ou, né, ou falar coisas erradas e tal. Então, o filósofo, né, disse que o filósofo é aquele que busca ser um pouco mais equilibrado, né? E que por isso evita as paixões, né?
Porque pode virar fanatismo, né, professor? O fanatismo é terrível, porque a pessoa acredita no imaginário que ela colocou na cabeça, que aquilo é correto. Você fica contra a justiça, se diz que está sendo perseguido, você diz que você é o herói, mas que querem transformar você em bandido. É fanatismo isso.
É, todo fanatismo, acho que
até lá, não é só na política, no jogo de futebol, a religião, existe esse fanatismo, né, professor?
Sim, existe. O fanatismo, ele em geral é uma atitude muito contrária à atitude filosófica, digamos assim.
E hoje contamina todas as áreas, né?
Sim, sim.
Sem dúvida.
As relações humanas, uhum, inclusive, também, né? O fanatismo, a filosofia está sempre contra, sempre jogando contra isso, porque a filosofia, ela defende mais uma postura crítica, né? Então, a postura crítica, às vezes, ela é radical, mas ela quase nunca é fanática, né? Então, assim, ser radical não é necessariamente ser fanático, né? Fanático talvez seja uma coisa, no sentido que você falou, mais cega, de não enxergar as coisas, de querer defender a todo custo uma ideia, ou um valor, ou uma pessoa, ou uma imagem, né? O radical não necessariamente é fanático, né? O radical, ele pode ser firme nas questões que ele propõe, nas perguntas que ele faz, na crítica que ele faz, né? A filosofia está mais para crítica radical nesse sentido e menos para fanática, né?
Hoje a sociedade está dispondo de uma liberdade muito maior no quesito liberdade de expressão, por exemplo?
Ah, eu acredito que sim. Eu não tenho dúvida de que hoje as pessoas comuns ou nas suas próprias profissões, elas têm condições de falar o que pensam muito, com muito mais tranquilidade do que a gente tinha em outras épocas. Não vou dizer nem só há 30, 40 anos atrás, mas em outras épocas, né? A gente tem meios para fazer isso, né? A gente tem redes sociais, tem os telefones, internet, tem tudo. A gente tem mais condição de ser escutado quando fala por outras pessoas, mesmo que as pessoas pensem diferente da gente, né? Isso, penso eu, é muito bom, né? Que a gente tenha condição de falar abertamente sobre as coisas e que haja espaço para discordância, né? Isso é muito bom.
Agora 10h25, estamos ouvindo Samon Noyama, graduado em Publicidade e Propaganda, doutor em Filosofia. Ele também é mestre na linha de Filosofia na área de Estética e Filosofia da Arte e também doutor na área de Filosofia. Participa conosco sobre o tema Vontade Coletiva, Ações Morais e Imorais. Qual é a melhor vida que eu posso ter do ponto de vista filosófico? E o ouvinte pode participar com a 09-9871-0002. Brits.
Pois é, eu estava vendo aqui, o homem não é fraco, viu, Vanessa? Inclusive, na filosofia da arte. O angu que deu esse ano, professor, com relação a uma exposição de um banco, onde crianças colocavam a mão numa pessoa pelada. Eu, por exemplo, com meus 64 anos, eu não vejo aquilo como arte. Até pode ser, mas me representa uma criança no lugar errado, na hora errada, fazendo o quê? Você como filósofo e que estudou a filosofia da arte, como é que você analisou aquele quadro?
Olha, é uma situação polêmica, de fato, né? E se repetiu depois em outras ocasiões. Eu penso, Brits, que a gente tem dificuldade hoje ainda de lidar com as manifestações artísticas. Assim. Independente do que eu pense como né, alguém que estuda isso, eu vejo que, como um todo, nós temos dificuldade ainda justamente porque tem essa questão de perguntar o que é arte e o que não é arte. Então, temos dificuldade de definir o que é arte. Né? Isso aí talvez não seja uma coisa fácil de resolver. Né? E, além disso, a gente tem também... a gente está ainda... engatinhando, né, em construir hábitos adequados para participar de exposições, para frequentar museus. Então, a gente não, como comunidade, a gente ainda não tem muito hábito, né, para participar dessas coisas. Então, o que acontece, eu acho assim, o artista está fazendo o exercício da liberdade dele ali, né? Essa que você vinha falando, Vanessa, uhum. Né, anteriormente. Certamente os artistas vão tocar em questões polêmicas, né? A arte sempre foi assim, sempre tocou em questões polêmicas e sempre foi muito ousada e provocativa, né, nesse sentido. Então, seja em relação a uma questão que tenha o tabu da nudez ou do corpo humano, né, ou seja em outras questões, né, de outra ordem, a arte sempre vai estar num lugar que é de ser mais ousada e provocar mais do que os nossos hábitos, do que a nossa legislação, né? A arte, ela sempre está acima disso, não acima como melhor, né? Mas ela está questionando as próprias leis e os próprios hábitos, né? Nesse sentido que eu acho que às vezes um artista faz uma exposição como essa e aí o que acontece é que penso eu que seja inevitável que aconteça de pessoas irem se sentirem, né, ofendidas e não gostarem do que viram, de achar inadequado uma criança participar.
Entra a questão do que é moral e é imoral, professor?
Entra, com certeza entra a questão do que é moral e do que é imoral e de como as pessoas lidam com isso, né? Eu penso que uma maneira de minimizar isso é os pais, né, procurarem saber que tipo de exposição é aquela, que tipo de museu é aquele, o que tem lá, antes de levar as crianças, né? Porque certamente alguém pode ficar ofendido de levar uma criança lá. E a criança tem a pureza da curiosidade, né? O que tiver na frente dela, se for um museu que você pode tocar nas peças, ela vai tocar, né? Seja lá o que for, a criança não tem essa moralidade nossa, né? Então ela vai na ingenuidade, na curiosidade da criança, que é bonito até, né? E ela não tem freio para isso, né? Então os pais que eu acho que devem pensar um pouco melhor, né? Ou tentar conhecer que espaço é esse para saber se deve levar a criança ou não, né?
O convidado deste momento é o professor Samon Noyama. Estamos falando sobre o que é moral e o que é imoral do ponto de vista filosófico. E o ouvinte interagindo junto com a gente aqui na programação. A pergunta anterior, demos um tempinho aqui para o professor Samon pensar. A Lava Jato, professor Samon, despertou nas pessoas uma ideia de que é possível acabar com a corrupção. O senhor pensa, o senhor pensa sobre isso? É possível acabar com a corrupção? É possível acabar com o mal? Professor Samon.
Eu vou tentar responder em duas partes. Assim. Primeiro, eu não estou totalmente convencido de que a Lava Jato cumpriu esse papel. Assim. no seguinte sentido. Acredito que no imaginário coletivo, né, ou no senso comum, muita gente, depois de anos, né, de atividade, de uma investigação mais apurada, mais criteriosa, parece, né, mais interessada, né, do que nos anos anteriores, né, tem muito tempo que a gente não tem uma investigação tão concatenada, tão bem construída, tão, né, assim, no nosso país. Então, por esse lado, eu acho que, de certa forma, inspira um pouco essa ideia de que agora, né, vai. Assim, né, mas tenho minhas dúvidas, porque assim, o que a gente pode ver no nosso país é que a Lava Jato é um caso, né, e ela como uma investigação, né, do Ministério Público, da Polícia Federal, então, eu acho que ela tem que existir, né, tem que cumprir o seu papel, né? Agora, tem questões jurídicas que aí os interessados nisso andam discutindo há muito tempo sobre os procedimentos que se tomam e tal, mas acho que isso é uma questão que os juristas têm que resolver entre eles, não é minha área, não quero me meter nisso, mas é que eu acho assim, a gente não tem um trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público tão apurado em muitos outros casos, né? Então, assim, parece um pouco a ideia do herói. Né? Então parece que a Lava Jato então, agora veio, ela abriu um espaço, faz um trabalho muito importante para acabar com a corrupção, e que é possível fazer isso depois de uma Lava Jato. Assim, eu não acredito nisso. Né? Não acredito porque, primeiro, não vejo, né, uma operação como a Lava Jato desencadear outras operações necessárias, né, para a gente, né, interromper processos de corrupção pelo nosso país. Né? Seja de vínculo com políticos, com empresas privadas, seja, né, de dinheiro de empresa privada, né, para campanha política, seja para desvio de verba na saúde, por exemplo, qualquer outra coisa parecida. Não vejo a Lava Jato inspirar outras ações que possam interromper outros canais de corrupção que a gente tem no nosso país, que a gente sabe que são, né, inúmeros, né, são incontáveis os casos. Né? Então, nesse sentido, eu não acredito muito que a Lava Jato possa ter... eu acho que ela tem no imaginário, mas na prática eu acho que ela não tem, porque eu não vejo ela inspirar outras ações que impeçam muitos casos de corrupção, que a gente sabe que não tem os números da Lava Jato, né? Não tem os personagens emblemáticos da Lava Jato, né? Não tem a proporção midiática da Lava Jato, mas também é ralo que sai muito dinheiro que não vem para a saúde, que não vai para a educação, que não vai para um monte de lugar. Né? Então, assim, não vejo ela com esse poder de alterar as práticas e a concepção do trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal no país inteiro. Por isso que eu não boto tanta fé nela assim, nesse sentido. E, por outro lado, tem essa outra questão, quer dizer, essa ideia de acabar com a corrupção, eu acho que cada um se agarra nas suas convicções e tem a sua opinião, né? Na filosofia, pelo menos para a trajetória que eu tenho na filosofia, é muito difícil a gente acreditar em fim da corrupção, assim, Não estou justificando nada, nem desculpando ninguém, não é isso. É que a corrupção, ela é uma coisa tão inerente ao ser humano, tão próxima da natureza humana, que para a gente acabar com ela, a gente tem que fazer uma revolução, uma modificação muito mais delicada do que meramente uma investigação de polícia.
Entendeu? Até porque a corrupção, né, professor, te cortando, é você furar a fila num banco. É você pegar um exame médico que não precisa. Isso é tudo corrupção. Não é roubar dinheiro, não é o político. Tudo isso é corrupção, né, pessoal?
Parte das ações cotidianas, questão, né?
Da educação popular, né? De um povo, né?
Exatamente. A gente tem a dimensão da corrupção como pegar dinheiro. Roubar dinheiro, tá?
É político, roubar a corrupção. E, na realidade, o teu ato no dia a dia, você pode fazer uma corrupção sem pensar que está fazendo. Vai no ônibus, no lugar da pessoa idosa, você senta. Você está corrompendo a pessoa idosa que podia sentar lá. Mas... corrupção isso, cara.
Ou porque você tem algum cargo, alguma coisa assim, você tem privilégio, acesso a coisa. Exato. A carteirada, né? A famosa carteirada, exato.
Né? Então tudo isso é uma maneira de corrupção. A gente, quando fala em corrupção, já pensa em roubar dinheiro, né? É o político, já melhor é o político.
E aí o complicado disso é que quando tem um caso muito agravante, com números muito grandes e tal, abafa o resto, né? Então, assim, corrupção é aquilo ali. As outras coisas não são. Então a gente continua fazendo essas coisas e
só você acha. Você acha, até porque você é um menino novo, em detrimento da minha idade, de que o Sérgio Moro veio mostrar um pouquinho que pode haver justiça no Brasil. Porque a gente via justiça para 3P. pobre, preto e aquilo que você estava escutando lá em casa. Era um 3P que a justiça pegava sempre. Grande parte da justiça, não quero aqui generalizar a justiça. Nossa, eu acredito no Poder Judiciário brasileiro, na Promotoria Pública brasileira. Mas pelo menos a gente vê que agora está todo mundo indo para o saco. É pobre, é rico, é preto, é amarelo, cor de rosa. Está envolvido, vai para o saco. Vai tocar piano lá e se condenado for, vai para a cadeia. A gente está vendo esses caras indo para a cadeia. Coisa que a gente não via no país, né, professor? Sim. Assim, todo dia, né?
Nesse sentido, sim. É, a minha pulga atrás da orelha é a seguinte, Brites. É, até que ponto, às vezes, uma operação desse tamanho, com essa proporção, né? É, e aí ela atravessa essas dimensões porque ela, né, prende ou condena desde alguém que é só carregou uma mala até alguém que, né, já ocupou, como no caso do ex-presidente Lula, né, ou enfim, de vários outros políticos, né, o Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que ainda não foi julgado, mas enfim, está preso, né, se for julgado, se for condenado, são centenas de anos, né, de prisão. São vários políticos de várias esferas diferentes, de partidos diferentes, que estão sendo condenados. Nesse sentido, eu acho que a Lava Jato ela tem o mérito de...
separar o joio do trigo.
É, né? Então, o problema é esse. Não vejo ela separando. Assim, ela ameaça fazer um trabalho desse tipo, mas a gente tem... se for contar na mão, não dá a quantidade de políticos, né, que
estão envolvidos.
Que estão envolvidos e que tem casos mais escabrosos ainda, que sequer são investigados. Então, o perigo que eu acho da gente acreditar na Lava Jato como uma espécie de... e do Moro como consequência, né? Porque ele acaba se tornando imagem da Lava Jato. Não é só ele, são centenas de pessoas. Nossa, mas trabalho ele acaba ele, se transformando numa imagem que está ali para isso. A mídia também alimenta um pouco isso, né? Senão vira aquele fanatismo que a gente vê falando que não é legal em cima do Moro, e aí parece que ele está conseguindo com isso acabar a corrupção no Brasil. E aí, se a gente olhar, né, para o Palácio do Planalto, se a gente olhar para Brasília em geral, para as duas casas que a gente tem em Brasília, e a gente observar as pessoas que estão ali ainda atuando, ainda trabalhando, ou ainda não trabalhando, né, e que não estão sendo julgadas, não estão sendo investigadas, não estão sendo punidas, a gente perde essa crença de que possa ter esse poder todo, né, porque ela... Eu posso que está errado e a Lava Jato pode, daqui a 5, 10 anos, né, ela pode punir muitos políticos. Né? Eu posso estar errado. Né? Eu quero estar errado. Né? Não quero... Você não é
graduado
quero...
em publicidade e propaganda também?
Exato, exato.
Então tem
não quero,
trâmite, né?
Não, sem querer, eu acabei... Não quero... mas eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque ainda me parece muito seletivo. Assim, ainda me parece que essas operações, e eu digo, eu não estou dizendo especificamente do Moro, não estou dizendo do Ministério Público, de todo, né, de todo o judiciário brasileiro, ele ainda é muito corporativista. Né? Se ele tivesse muito preocupado com corrupção, eles acabavam, por exemplo, com muitas regalias, né, que várias instâncias do judiciário têm, que consomem muito dinheiro no Brasil. Né?
Eles a preocupação que, fosse, né, toda essa. Até, né? Porque quem faz a lei não são eles. Quem faz isso são os políticos, né, cara?
Brito, esse programa CBN Linha Aberta com a participação do professor Samuel Noyama. Brits, você estava concluindo sobre o cenário político.
Pois é, não, e o Samuel, ele vem do Rio de Janeiro. É uma linda cidade maravilhosa. Eu tive a oportunidade de 3 vezes para lá, para ver o meu Flamengo e para ver a seleção brasileira. Então eu parei no melhor hotel, não vi a pobreza, porque eu fui no Corcovado, fui no Pão de Açúcar, fui no Porcão almoçar, só fui coisa chique, a gente ia com dinheiro para lá. Tá.
Foi bem orientado.
Porque, fui bem orientado e 3 vezes que eu fui, em 64 anos. E, cara, como é que você vê essa tragédia do Rio de Janeiro? Uma cidade linda, maravilhosa, você que é de lá, Sérgio Cabral, Sarru Baleira, funcionário sem receber. Não é um pecado isso na filosofia, na vida do carioca? Porque eu tenho um casal. Minha filha achou o marido no Rio de Janeiro, veio morar para cá, casar. Agora o pai e a mãe vieram morar aqui porque dizem que aqui é um paraíso. E você saiu do Rio e está aqui. E também acha que aqui é um paraíso.
É de chorar. O que aconteceu no Rio de Janeiro na última década, ou nos últimos 15 anos, digamos assim, né? Que agora parece que tem... Agora está aparecendo mais, né? Mas são muitos anos de concessão ilimitada de impostos para empresas se instalarem lá, né, isso, né, tira muita arrecadação do Estado, é muita... Não vou falar negociata, né, mas é muito acordo, né, entre o governo federal e o governo do estado do Rio, seja para os Jogos Olímpicos, seja para a Copa do Mundo, seja para uma série de outras coisas, né, que envolviam as empreiteiras, que envolvia a Petrobras, que envolvia uma série de empresas, né, que foram corroendo o estado por dentro. Né. Então você vê, é um pouco isso que você falou. Hoje nem está tão fácil escapar. Se você for pela quarta vez lá, você vai ver o que você não viu das outras vezes, porque hoje está difícil você não ver. Mas você vê que é um estado completamente falido, digo falido financeiramente, mas mais do que isso, né? Falido nas suas propostas enquanto estado, né? De garantia de uma vida razoável para as pessoas, do direito de ir e vir, né?
De segurança,
né? Quer dizer assim, funcionários do estado sem receber... Né, assim,
pecado isso, né?
Tem muita gente que eu conheço que é funcionário do estado e que recebeu agora, 13º de 2016. Feliz. Então, assim, nesse sentido é um estado esfacelado, né, destruído, por conta de uma série de acordos que se fez politicamente, né, que trariam algum benefício. E não dá pra gente dizer que não trouxe nenhum, assim. O que eu acho delicado, às vezes, é aquela história. A gente fala assim, só foi muito ruim. Se você for no Rio de Janeiro, quem não vai há muito tempo, se for agora, vai ver uma série de modificações do ponto de vista urbanístico que, olhando agora, parece que foi interessante ter sido feito. Né? Melhorou relativamente o trânsito, de certa forma embelezou um pouco, né, a região portuária do Rio de Janeiro, né, trouxe um monte de coisa bacana, mas assim, o preço para se fazer isso foi muito caro.
Muito alto, né?
Foi muito alto, e quem sofre com isso é a população do Rio de Janeiro. Né? É quem mora no Rio de Janeiro, sobretudo quem mora mais longe, precisa vir trabalhar, né? E aí atravessa a cidade para poder trabalhar, as pessoas que vivem em regiões onde o Estado não entra, né? Há comunidade no Rio de Janeiro em que o Estado, enquanto força policial, por exemplo, ele não entra.
Você vê que
não entra. Então é um Estado omisso, né? nos seus compromissos, nas suas funções, que faz do Rio de Janeiro uma cidade que é tão encantadora quanto assustadora quando você, né, vai ver outras coisas. Né? Então,
bom para passear rapidinho em 3 dias, professor.
Infelizmente, infelizmente, está virando uma cidade. Mas eu acho que, na verdade, você tocou num ponto certo. Assim, é uma cidade que foi pensada para turistas. Né? Essas decisões fizeram a cidade virar uma cidade de turista. Né? Ou seja, quem vai como turista tem certa segurança. Quem vai como turista enxerga uma cidade linda. Né, tem acesso a coisas, né,
lindas,
né?
Só vai
de qualidade, boas, né? Exato. Né? Mas é que o turista, né, ou seja, uma cidade inteira que tem milhões de habitantes, que foi reconstruída ou foi reconfigurada, digamos assim, para receber só pessoas que vão ficar 3, 4 dias, não para as pessoas que moram ali. Então, para quem mora no Rio de Janeiro, se tornou uma cidade muito difícil.
Aqui estava Paris, então.
Nesse sentido todo.
Que bom, né?
Que bom, né?
Professor Samon, então, neste contexto que estávamos falando anteriormente, para haver justiça, tem de haver igualdade? Essa seria a perspectiva?
Olha, Vanessa, são muitas teorias de justiça, né? Assim, a gente tem, ao longo de mais ou menos, se a gente for considerar o Ocidente como uma história que tem mais ou menos aí 2.000, 2.500 anos, né? São muitas teorias da justiça, e já houve teorias da justiça que desconsideravam a igualdade. A justiça nem sempre foi pensada como igualdade. Né? A ideia de igualdade é um pouco mais recente. Né? A gente talvez possa, né, se quiser colocar um marco assim imaginário, a gente possa dizer que talvez tenha sido a partir da Revolução Francesa que a gente começou a falar, né, final do século XVIII, que a gente começou a falar com mais clareza e defender mais a ideia de igualdade. E depois que começou a defender isso, começou a associar as duas ideias, né, de justiça e de igualdade. E nesse sentido, para a gente hoje, só poderia haver justiça havendo igualdade. E nesse sentido está muito difícil. Né?
Uhum.
A gente, por isso que eu digo, né, por mais que o aparato jurídico se desenvolva, né, e consiga construir pequenos espaços de justiça, né, a igualdade, se ela não for construída junto, a gente nunca vai ter uma justiça. Né? A gente vai ter eventuais momentos de justiça, né? Mas a gente não vai ter ela plena porque a gente não tem igualdade de oportunidade, porque a gente não tem igualdade entre as pessoas, de direitos, né? Por aí vai.
Até porque em todas as áreas, né? Brits, nos bastidores, estava comentando sobre o quesito musical também. Estávamos evidenciando o ponto de vista filosófico na música. É isso, Brits?
O país precisa ter ídolos, né? A gente tem o Roberto Carlos desde o tempo que eu sou criança, há 60 anos atrás. São ídolos que permanecem porque a população faz dele, como foi o Ayrton Senna, Pelé, Zico, Romário e tal. A gente cria esse mito, né, professor?
É, acho que essa paixão pelos mitos, pelos ícones, pelos heróis, ela é muito antiga e é difícil de tirar da gente, né? Porque, de fato, até pela nossa própria cultura religiosa, assim, a gente tem a ideia de venerar uma figura, uma ideia, né? De alguém que possa representar todos nós, né? Enfim. Então, essa construção do mito, ela é uma coisa que a gente briga muito com ela, mas é muito difícil pensar numa sociedade sem isso, né? No caso da cultura e da música, principalmente, né? A gente tem todo um aparato que é da indústria cultural, né? Um aparato que associa, né, grandes corporações, gravadoras, né, produtoras, distribuidores, né, bancos. Né? Então, de certa forma, a produção cultural ela está muito presa, muito associada, né, ao quanto ela é capaz de render financeiramente. Né? Então, infelizmente, hoje a gente tem... Não estou questionando a qualidade do ídolo de alguém, do ícone de alguém, nem sei quais são, acho que cada um que escolha os seus, eu particularmente nada a ver com isso, mas eu acho que a gente está muito suscetível a construir ídolos, né, que estão naqueles lugares ou que chegam naqueles lugares por conta de todo um processo que é muito mais financeiro, econômico do que musical, do que cultural, do que artístico, né?
Tá certo. E ainda, dentro deste contexto que nós estávamos falando, sobre todas essas perspectivas que envolve o país hoje, o dinheiro, professor Samon, nos torna piores ou melhores?
Eu acho que para mim é melhor. Eu fico melhor com o dinheiro. Eu sempre digo que você, o óbvio, com 50 no bolso de trás, até o rebolado é diferente.
Mas no tocante a isso, a moralidade e a imoralidade. Há uma, pode perceber que há uma certa ligação, não é mesmo, professor?
O dinheiro, né, o papel e a moeda não fazem nada, né, coitado? Porque não tem lugar deles ali, né? O problema é que a gente associa dinheiro a outras questões que são muito caras pra gente, né? A gente associa dinheiro a poder.
Prazer.
A gente associa dinheiro a prazer. Associa poder e prazer também, verdade, né? Verdade. Então a gente vincula o dinheiro com coisas que são muito delicadas pra gente e que fazem a gente, às vezes, conduzir nossa vida, né? Poder, principalmente, né? Imaginar que a gente influencia pessoas, imaginar que a gente determina a vida das pessoas. Então, nesse sentido, com o valor que a gente atribui para o dinheiro, né? O dinheiro passou a ser uma espécie de divindade, né? Passou a ser uma coisa que todo mundo deseja, né? A gente até brinca, às vezes, quando fala assim, né? Lá na universidade, eu brinco muito com isso, falo assim, antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas queriam ser felizes, né? Hoje ninguém quer ser feliz, só quer ter dinheiro, né? Então, assim, se passou a substituir ou brigar em pé de igualdade com outros valores, é porque passou a ter um peso muito grande pra gente. Assim, e aí, nesse sentido, a gente, quanto mais dependente é do dinheiro para ter poder, para se sentir realizado, para ser feliz e tal, mais suscetível a gente tá ao poder das outras pessoas, ao valor das outras pessoas, né? Então, a gente fica, de certa forma... Vou usar a expressão, só para continuar aquela expressão, né? Corrompido pelo valor do dinheiro, né? E aí é uma coisa muito complicada.
E é nesse sentido que eu trago aqui uma questão que Aristóteles dizia que o prazer do trabalho aperfeiçoa a alma. Uma das coisas mais gostosas é ter a capacidade de tirar uma fruição, um gosto daquilo que se faz. Então, qual é o sentido disso? A correlação entre felicidade e carreira?
É um pouco nisso que eu estava falando, assim, se a gente quiser continuar o assunto, né? A ideia de que o que você vai fazer ao longo da sua vida, que pode ser a carreira, pode ser diferentes funções que você desenvolva, que o exercício daquela função, né, aquilo que você está fazendo, te faz, né?
Faça com prazer.
Exato, né? E o que a gente vê é que hoje, nas próprias universidades, a gente vê que a formação das carreiras está um pouco mais distante da realização pessoal e um pouco mais próxima da realização financeira, com a ideia, eu acho, né, por trás disso, de que o dinheiro vai resolver os seus problemas. Quer dizer, é claro que vai resolver a maioria dos seus problemas, né? Mas ele não significa, né, a sua felicidade. Mas é evidentemente que ter dinheiro para fazer as coisas que você quer vai te fazer bem, né?
Brits.
Eu acho que foi uma conversa de suma importância com relação a tudo que está acontecendo. E a filosofia é isso, é a arte de você viver a vida sendo feliz... E fazendo pessoas felizes, né, pessoa?
Com certeza.
E a filosofia pode mudar a sociedade, professor Samon?
Olha, Vanessa, às vezes eu penso que não devia, sabia? Às vezes eu penso que ela não devia, não. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala em filosofia, né, a gente tem, né, algumas contribuições ao longo da história da filosofia que são imprescindíveis para o modo de vida que a gente tem hoje, né? no campo de vista, no ponto de vista jurídico, por exemplo, a gente tem alguns filósofos que são muito importantes. Do ponto de vista das ciências, então, a contribuição da filosofia ela é muito grande, né? Principalmente dos filósofos da matemática, né? Porque a gente pensa hoje como tecnologia, como engenharia, né? A contribuição desses filósofos 200 anos atrás, 300 anos atrás, foi muito grande. Então, assim, não dá nem para dizer que a filosofia ela não mexe, não interfere no modo de vida, né? Às vezes ela interfere de um ponto de vista interessante. E às vezes não. A filosofia não é só boa, né? Ela não é nem boa nem má, mas digo assim, às vezes ela também contribui de uma maneira que acaba trazendo coisas que contribuem muito pouco para a gente, né? Então, infelizmente não dá para escolher a hora que ela vai influenciar, né? Mas ela influencia assim, mais no sentido dos fundamentos, da maneira de pensar, de ver o mundo, do que de questões mais superficiais. Assim.
Nas rodas de conversas entre o senhor e os filósofos, seus colegas filósofos, tenho certeza que sempre tem um bate-papo entre filósofos, né, Brits?
Deve ser complicado.
Dentro deste contexto, imagina uma roda de conversa com filósofos, né? A humanidade evoluiu quando vocês conversam a esta questão de que a humanidade evoluiu ou não, professor?
Olha, Vanessa, tem muitas conversas entre filósofos, a gente conversa bastante, né? Mas a gente também conversa comendo um churrasco, né? Tomando uma cerveja, tomando um vinho, né? Tomando um café, assim. Nessas horas aparecem as diferenças, né? Porque entre os filósofos também há muitas diferenças, né? Uma das coisas que dificilmente vai ser diferença entre nós, eu acho que você precisa, assim, essa ideia de evolução, de aperfeiçoamento, ela é uma ideia que está muito próxima das ciências biológicas, por exemplo, né? A gente tem as teorias evolucionistas, né, da biologia. Na filosofia, a gente evita um pouco pensar nessa coisa de evolução, né? A gente tende a discutir um pouco mais como a filosofia ou como o pensamento pode fazer com que a gente reflita sobre as nossas atividades e possa fazer essas atividades cada vez melhor, né? Então, assim, não chega a ser uma evolução, né? Mas eu acredito que... Bom, na filosofia se diz isso, né? Progresso, né? Uma ideia de progresso. Não chega a ser evolução, mas uma ideia de progresso. De que a ciência, o conhecimento, o pensamento, a reflexão, a crítica, de certa forma, sempre contribuem para que a gente siga num caminho progressista, né? Nesse sentido. É mais por aí, assim.
Desde as 10 horas da manhã, falando sobre os ensinamentos filosóficos e o dia a dia, o cotidiano. Vários exemplos aqui citados ao longo da manhã. Professor Samon, obrigada pela gentileza da entrevista, pela participação junto à CBN Vale do Iguaçu. Um excelente final de semana.
Muito obrigado, Vanessa. Queria agradecer o Brit também. Foi um prazer estar aqui e dizer para vocês que, bom, a gente tá na área. Se precisar, se quiser conversar, se quiser trocar uma ideia, se quiser desenvolver outros conteúdos também, a gente está à disposição, porque, de certa forma, a nossa formação na filosofia nos leva também sempre a querer conversar com as pessoas, discutir sobre os temas relevantes, né, e tentar, né, ajudar as pessoas a pensar um pouquinho melhor.
Que ótimo! E tenho certeza que o ouvinte se apropriou de várias informações e gostará, né, e gostaria de ter em breve outros assuntos relacionados à filosofia. Muito obrigada. Bom final de semana.
Bom final de semana para vocês e para todo mundo que está ouvindo também, se bem.